2013. Ruas de todo o Brasil tomadas por brasileiros que lutavam por melhorias na saúde, transporte e educação. Para alguns, aquela era uma ocasião inédita. Para se ter uma noção, a última vez que um protesto dessa proporção aconteceu foi há 21 anos atrás, no impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que levou mais de 750 mil pessoas às ruas de São Paulo. O deputado Marcelo Freixo afirma que, apesar de tanto tempo fora das ruas, a história política do país mostra que o povo brasileiro sempre reivindicou por seus direitos.
A história do Brasil é uma história de muitas revoltas. A história do Brasil não é a história de um povo pacífico. Se você conhecer um povo, foram muitos os momentos da história do Brasil que as conquistas ocorreram. A nossa ditadura acabou porque a população lutou.
A primeira manifestação que teve o número de integrantes estimado foi em 1954, ano do suicídio do então presidente Getúlio Vargas, que levou mais de 3 milhões de pessoas às ruas. Getúlio era conhecido por seus admiradores como o pai dos pobres. Durante seu governo, ocorreram diversas transformações. A industrialização progrediu, as cidades cresceram, o Estado se tornou forte e foi instaurada uma nova relação com os trabalhadores urbanos. A era Vargas foi dividida em três governos. O governo provisório, de 1930 a 1934, o governo constitucionalista, de 34 a 37, e o Estado Novo, de 37 a 45. Apesar de, segundo alguns historiadores, adotar práticas ditatoriais, o presidente era adorado pela maioria da população brasileira. Vargas criou a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, onde os trabalhadores passaram a ter jornadas de trabalho de 8 horas diárias, direito a férias e 13º salário. Além disso, concedeu às mulheres o direito de votar. Depois, em 1945, em um golpe de Estado, Vargas voltaria a governar o país em 1951, através da votação popular. Durante toda a sua trajetória na presidência do Brasil, Getúlio buscava força no apoio que tinha dos trabalhadores. Em seu discurso de posse, num governo de 1951, Vargas falou diante do estádio de São Januário lotado.
E para dizer que voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Esta festa de 1º de maio tem para mim e para vós uma expressão simbólica. É o primeiro dia de encontro entre os trabalhadores e o novo governo.
Em 1954, o governo Vargas se encontrava em crise política. Os trabalhadores que recebiam salário mínimo tiveram um aumento de 100%, concedido pelo ministro do Trabalho, João Goulart. O aumento não foi bem recebido pelo grupo oposicionista e culminou na renúncia do ministro. O episódio que marcou o fim do mandato de Getúlio foi o crime da Rua Toneleiros, em Copacabana. O alvo do ataque era o jornalista Carlos Lacerda, que apenas se feriu. O major da aeronáutica Rubens Vaz morreu. Sabe-se que pessoas ligadas ao presidente planejaram o ataque. A investigação apontou para Gregório Fortunato, principal guarda-costas de Getúlio, como culpado. Após o acontecimento, a oposição exigiu imediatamente a renúncia de Getúlio Vargas. As Forças Armadas se uniram ao grupo oposicionista e entregaram ao presidente um ultimato assinado pelo ministro da Guerra, Zenóbio da Costa. Em uma manobra política, Vargas se matou e deixou uma carta, afirmando que sempre pertenceu ao povo. No texto, ele dizia que saía da vida para entrar para a história. Os trabalhadores, contrariados com o suicídio do presidente, foram às ruas para protestar contra a oposição de Getúlio Vargas. Chegava ao fim o governo do chamado Pai dos Pobres.
Ele disse com toda a consciência: o povo eu deixo a resistência, o meu sangue é uma remissão a todos que fizeram reação. Eu desejo um futuro cheio de glória, minha morte é bandeira da vitória, deixo a vida pra entrar na história e ao ódio eu respondo com perdão.
1964. No dia 13 de março, 500 mil pessoas tomaram as ruas do Rio de Janeiro em favor do então presidente João Goulart. 6 dias depois, a TFP, Tradição, Família e Propriedade, mobilizava 400 mil pessoas em São Paulo contra o presidente. Com medo de uma guerra civil, Jango renunciou e se refugiou no Uruguai. No dia 1º de abril, o Brasil amanheceu com o presidente deposto. Era o começo da ditadura militar no país. Outra manifestação popular muito conhecida entre os brasileiros foi a Direta Já. Entre janeiro e abril de 1984, grandes comícios foram realizados com o objetivo de garantir a volta das eleições diretas para presidente da República e o fim da ditadura militar. Na Candelária, Rio de Janeiro, cerca de 1 milhão de pessoas foram às ruas no dia 10 de abril. Já em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, o número chegou a 1.500.000 pessoas no dia 16 do mesmo mês.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, vem, vamos embora, esperar. saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Com duração de 21 anos, a ditadura chegava ao fim em 1985, com a aprovação da Emenda Constitucional do Ano. O professor de História Schiavone acredita que um fato marcante desencadeou uma série de protestos para o fim da ditadura.
A linha dura vai reagir de novo. Em 81, ela vai fazer os famosos atentados do Rio Centro, quando está ocorrendo um show de 1º de maio, e aí do lado de fora do Rio Centro, que é um espaço no Rio de Janeiro onde ocorrem eventos, ocorre uma explosão. Vai se descobrir depois que essa explosão está aqui, uma imagem, né? Nessa explosão eram responsáveis por ela militares ligados à linha dura. O governo vai dizer que, na realidade, foi um atentado da extrema esquerda, mas todo mundo sabia que não, o que acaba desmoralizando o próprio governo. Por conta disso, começa a aumentar a pressão sobre o governo. Começa a aumentar a pressão sobre o governo para que se redemocratize rapidamente o país.
Após o ocorrido no Rio Centro, os grandes comícios já citados foram criados para lutar pela redemocratização do Brasil. A Emenda Direta Já é criada em 1984 e submetida ao Congresso. A emenda dizia que o sucessor de Figueiredo, último presidente militar, fosse eleito pela votação popular. O Congresso rejeita a emenda, dando então início ao Colégio Eleitoral. A partir do Colégio Eleitoral, Paulo Maluf e Tancredo Neves disputariam a presidência da República. Maluf representava a antiga Arena e Tancredo a oposição. Com a vitória da oposição, chegava ao fim a ditadura militar brasileira. Tancredo Neves, um dia antes de assumir, acaba falecendo, dando lugar a José Sarney, primeiro presidente civil desde 1964.
Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
Há 21 anos, Fernando Collor de Mello sofreu o primeiro impeachment da história do Brasil. Collor se candidatou à presidência da República em 1989, quando o Brasil realizou a primeira eleição com voto popular após a ditadura. O então presidente foi eleito com 35 milhões de votos, ganhando no segundo turno de Luiz Inácio Lula da Silva, que obteve 31 milhões de votos. Meses após a posse, começaram a surgir denúncias contra o tesoureiro da campanha de Collor, Paulo César Farias, que, em troca de financiamento, oferecia vagas e vantagens a empresários no governo. O irmão do presidente, Pedro Collor de Mello, em entrevista à revista Veja, confirmou os esquemas do tesoureiro de Collor e também que o presidente sabia de tudo. Após o fato, uma CPI foi aberta para investigar o caso. Desesperado, Fernando Collor fez um apelo à população.
Vamos inundar este Brasil de verde e amarelo! Vamos mostrar as nossas bandeiras, vamos mostrar as cores que animam o nosso espírito, mostrar as cores que balançam o nosso coração, que são o verde, amarelo, azul e branco. Peçam às suas famílias para que no próximo domingo, e esta é uma mensagem que eu dirijo agora a todo o Brasil, a todos aqueles que têm esta mesma profissão de fé, que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira.
Para o historiador Vitor Alberto Correia, Fernando Collor de Mello já previa o fim do seu governo.
Esse discurso do presidente Collor, que ele fala para a população, vistam as cores da bandeira, as nossas cores nacionais, que é o verde, o amarelo, o azul e o branco, é um discurso de quem está perdido completamente. É um discurso de um político que estava contra a parede, que sabia que ia cair.
A estratégia de ir às ruas foi atendida pela população, só que de um jeito que Collor não esperava. Cerca de 750 mil pessoas ocuparam as principais avenidas do país, num movimento comandado por estudantes, conhecido como os Caras Pintadas. O historiador ainda diz que o movimento surgiu por outro motivo, além da insatisfação popular.
O movimento Cara Pintada, lá em 1992, ele surge, sim, por conta da insatisfação popular com as medidas que estavam sendo tomadas pelo governo federal, na figura do presidente da época, Fernando Collor de Mello. E ele surge dessa insatisfação geral da população brasileira, só que surge também a partir da movimentação política da oposição. No caso, o principal elemento da oposição se dá pelo Partido dos Trabalhadores e também por outras lideranças políticas, também outros partidos políticos, como por exemplo o PDT do Leonel Brizola, entre outros partidos.
O caminho para o impeachment foi aberto assim que a CPI comprovou que o presidente havia se beneficiado do suposto esquema montado por PC Farias. Ficou provado que, com o dinheiro, Collor comprou uma casa para sua mãe e um carro para uso pessoal. Após a aprovação da Câmara para o pedido do impeachment, o Senado votou e decidiu, no dia 29 de dezembro de 1992, o fim do governo Fernando Collor de Mello. Para evitar o impeachment e uma punição de 8 anos com a perda dos direitos políticos, Collor renunciou. Em seu lugar, assumiu Itamar Franco, até então vice-presidente da República. Duas décadas depois, o povo resolveu voltar às ruas. Os motivos iniciais dessa vez foram a precariedade em setores como educação, saúde e transportes, além da corrupção. O aumento de 20 centavos na tarifa de ônibus foi a gota d'água para a revolta da população. Durante todo o mês de julho de 2013, pessoas de todas as idades ocuparam as ruas das principais capitais brasileiras em busca de mudança.
Meu nome é Eduardo Marques e eu estou na rua fundamentalmente para apoiar o movimento de proliferação da informação. Mais do que nunca, esse movimento surgiu, pelo que eu observei, da classe média e da classe estudantil. São pessoas que têm acesso à informação.
Meu nome é Eduardo, eu tenho 35 anos. Eu estou na rua só porque eu quero saber, se eu for falar tudo, a gente vai ficar até amanhã. Eu quero só saber, em poucas palavras, é para onde vai o dinheiro público, para onde vai o nosso dinheiro, de tudo. IPVA, IPTU, só isso que eu quero saber. Dinheiro da Copa, cadê? Para onde foi? É só isso, a gente está aí para isso.
Em 91, nós pleiteamos o impeachment que aconteceu. E agora a causa maior é a corrupção. A gente não aguenta mais que a carga tributária nesse país representa 40% do PIB. Isso significa que a gente trabalha 5 meses por ano para pagar o governo. Para pagar o governo, não, para impostos. Isso deveria ser revertido em educação, saúde, transporte. E não é. Não é por quê? Porque grande parte dessa carga tributária vai pelo ralo da corrupção.
Para o cientista político e professor da PUC-Rio, Ricardo Ismael, o movimento cresceu muito por conta da repressão por parte dos governos estaduais.
Em primeiro lugar, é que a causa que originou todo esse movimento, a questão da passagem do transporte público em particular, ela é muito sensível, não só aos estudantes, mas aos trabalhadores em geral. Quer dizer, o transporte público nas grandes regiões metropolitanas hoje é um problema. A passagem é cara. Você tem trem, ônibus superlotado, metrô superlotado. Você tem, novamente, um deslocamento na cidade que demora muito tempo para a pessoa ir trabalhar, para a pessoa estudar. De forma que o transporte público realmente mereceria mais atenção do poder público, municipal, estadual, federal. Portanto, a causa, ela legitimou o movimento. Ou seja, quando a população em geral tomou conhecimento dessa questão, ficou do lado do movimento. Outra questão é o seguinte, os governos estaduais São Paulo, Brasil e Rio de Janeiro adotaram uma estratégia de reprimir o movimento, subestimando inclusive a sua força e subestimando inclusive a possibilidade desse movimento crescer. Ou seja, o movimento de fato ganhou um novo ingrediente. As pessoas estavam na rua pelo direito de protestar.
Será que o gigante realmente acordou? Será que essa identidade cultural de protestar nas ruas vai ser criada? Só o tempo vai dizer.
Tô vendo tudo, tô vendo tudo.
Rodrigo Belo para a Estação Pilha.
Faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, mas fico calado, faz de conta que sou mudo.